Data 27 de junho de 2013. Tudo bem, Júnior?
Data estelar.
Sala de sessões do Colégio de Procuradores. Abertura, conferência de colo e instalação da reunião. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 13 de junho de 2013. Manifestação do Procurador-Geral. Minha manifestação começa... apenas para repetir o que nós já tivemos a oportunidade de discutir anteriormente aqui de maneira informal, antes de iniciar a sessão formal do colégio, com relação à PEC 37. Foi aqui manifestação unânime entre todos os presentes, né, da satisfação e da alegria e da manifestação e preocupação de todos que continuemos mobilizados e que é a maneira que nós temos de retribuir à sociedade a rejeição da PEC 37 é com o nosso trabalho, é com o ajuizamento das ações. Nesse sentido, o colégio adotou as seguintes deliberações, doutor Carlos Augusto. A primeira deliberação, a unanimidade, é no sentido de que os dados constantes do PROEG, né, eles sejam traduzidos pela corregedora e pela coordenadora e que esses dados sejam divulgados via internet. E também que as sessões do Conselho Superior do Ministério Público, os dados sejam também divulgados via internet. Também o colégio, a unanimidade, resolveu expedir um ofício para todos os membros, né, agradecendo o empenho, a participação e pedindo a todos os promotores que continuem mobilizados para dar o encaminhamento, que outras medidas nesse sentido podem vir, então é importante que o Ministério Público continue mobilizados. Também, por sugestão do Dr. Moacir, o colégio vai recomendar a todos os promotores da área de patrimônio público a questão da fiscalização da aplicação e recurso de contratação de bandas no estado todo, buscando uma atuação mais efetiva e mais eficiente nesta área. Com relação à questão da mobilidade urbana, que foi levantada pelo Dr. Jorge Murilo, corroboradas por todos, pela corregedora, um problema também que aflige a toda a população sergipana, o colégio também, sensível a esta preocupação, resolveu encaminhar no sentido de que fosse feita uma recomendação a todos os promotores de patrimônio público do estado de Sergipe e ou promotores que trabalhem também nessa área de mobilidade urbana relacionada às licitações de transporte público, serviço de relevância pública no interior, nas grandes cidades, que também fiscalizem e verifiquem para que se tomem as medidas necessárias para que o transporte público funcione de maneira adequada. E, exatamente, a preços justos. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas vou consultar o colégio aqui, se o colégio acha conveniente que se faça um ofício para os parlamentares federais e estaduais, todos os que votaram contra, os que votaram a favor, agradecendo o empenho e... Não?
Eu acho
então,
que não.
Pois não. Então, com relação a essa questão, o colégio, à unanimidade, entendeu que não é o caso de encaminhar ofício. Com relação às matérias que estão circulando na net sobre inquéritos civis e inquéritos policiais, foi bem colocado pelo Dr. Jorge Murilo, que foi seguido por outros procuradores, no sentido que o procurador-geral deverá entrar em contato com o CNPG, ainda no dia de hoje, pedindo que o CNPG se manifeste formalmente sobre essa questão e encaminhe para nós este material, esta nota, e que nós publiquemos na internet, esclarecendo quantos inquéritos existem, quantos não existem, o que tem de verdadeiro, o que não tem de verdadeiro, e que também entre em contato com o presidente do CNPG, para que ele entre em contato com o Conselho Nacional do Ministério Público.
Exatamente.
Conselho Nacional do Ministério Público, para que o Conselho Nacional do Ministério Público explique esses dados, traduza esses dados, para que não haja essas distorções que nós estamos vendo.
E valorize realmente aqueles casos em que
Exatamente.
O Ministério Público tem adotado
e também que o Procurador-Geral,
ao
conversar com o presidente do CNPG, peça que haja uma valorização dos dados que são importantes.
Positivos.
Os dados positivos nessa seara. Bom, então com relação à PEC 37, eu acho que, não sei se resumir bem o que nós discutimos aqui, mas foram esses os encaminhamentos, né? Ainda dentro da minha fala, eu quero dizer para os senhores, parabenizá-los e agradecer a vossas excelências. Desculpem, voltando aqui à PEC 37. Nós fizemos uma portaria, houve muita discussão aqui na reunião do CNPG sobre qual seria a participação do Ministério Público nessas passeatas. Foi mais ou menos consenso que institucionalmente nós não devamos participar, né? Então, nesse sentido, eu vou ler aqui uma portaria que eu baixei com data de 25 de junho, alocando um grupo de promotores para acompanharem essa movimentação, né? Para que eles garantam que o direito de ir e vir dos cidadãos seja garantido, seja, digamos assim, acompanhado e garantido, que também acompanhe para que a polícia não cometa excesso. Veja, não é o Ministério Público participando das passeatas, é o Ministério Público apenas fiscalizando para que tudo corra bem. Nós não podemos ficar omissos num momento desse de milhares de pessoas, de adolescentes participantes. A minha orientação para os promotores, vocês vão ver que são promotores bem experientes, é de discrição, de acompanhamento. Tem uma central onde ficam lá os policiais, que eles acompanham de lá o que quer que aconteça. Então eu baixei a portaria designando os promotores. Justiça, doutor Adson Alberto Cardoso de Carvalho, diretor do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública, a doutora Berenice Andrade Melo, diretora do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos, o doutor Jarbas Adelino, diretor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o doutor João Rodrigues Neto, promotor do Controle Externo da Atividade Policial, e o doutor Luiz Alberto Moura Araújo, diretor do Gabinete de Segurança Nacional, para, sem prejuízo de suas atribuições ordinárias, acompanhar e fiscalizar, junto às instituições competentes federais, estaduais e municipais, as manifestações e passeatas que ocorram no estado de Sergipe, além da atuação dos órgãos públicos, como forma de garantia dos direitos e de cumprimento dos deveres constitucionalmente previstos. Parágrafo único. A atuação no interior do estado somente ocorrerá em conjunto com o promotor de justiça titular da cidade. Então, evidentemente que nós montamos este grupo aqui para Aracaju, que é o maior centro, mas se tiver que atuar em Itabaiana, ele vai ter que ter a concordância do promotor da cidade. Eu queria tranquilizá-los que esses promotores não vão dar entrevista, esses promotores não vão aparecer, não é este o objetivo. É apenas que não se diga, cadê o Ministério Público? Você tem 50 mil pessoas, 60, 40 mil pessoas na rua e cadê o Ministério Público? Então, é apenas uma atuação preventiva da nossa parte, né? Então, tomamos essa medida. Em alguns outros estados existe até uma participação de procurador-geral, gente, vocês não acreditam, vestindo a camiseta indo para passeata. São Paulo. E quando ele está lá, no Mato Grosso, quando ele está lá, é o procurador-geral. E eu não fui a esse ponto. O doutor Moacir com a palavra.
Eu acho o seguinte, quando um procurador-geral, um promotor, vai para uma passeata dessa, como Vossa Excelência falou, ele está indo como cidadão. Ele vai com a família dele, com a avó dele, com a tia, com o que ele for. Essa história, eu não concordo com a colocação de Vossa Excelência, de que alguém vai perguntar, cadê o Ministério Público? Observe bem, a história das movimentações de massa, a história das movimentações políticas, elas começam de uma forma e não se sabe como elas terminam. Né? Dentro dessas manifestações, o que está ocorrendo, me parece, é o seguinte, é um romantismo muito grande, de que é muita paz, muita isso, muito aquilo. Mas nós temos os partidos políticos das diversas ideologias, com os diversos procedimentos de encaminhamento de luta política, e ao lado disso, uma figura que se chama do Lupen da sociedade, entendeu? Que é incontrolável. Quem controla isso aí chama-se polícia, Estado. Não é conselho. Polícia, Estado. Entendeu? Então, para se ter uma distorção, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, isso é indiscutível. Isso aconteceu, está acontecendo todo dia agora no mundo árabe. Foi dessa forma. Entendeu? Começou de uma forma, papapá, paz e amor, paz e amor, paz e amor. Foi assim na primavera de Praga e foi assim em todas as histórias das pré-revoluções. Né? Não é? Não sei se a gente está no momento pré-revolucionário. Então, a gente colocar e ter a preocupação de a gente ir designar promotores para ir acompanhar, fazer o quê? Não, eu acho
que... Não é acompanhar a passeata não, viu, doutor?
É o quê?
Eles não vão acompanhar a passeata. Existe, eles vão apenas acompanhar a movimentação toda.
É passeata.
Como... Não, não é a passeata.
É, eles... acompanhar a movimentação.
Não, sim, mas é através de vídeo, não é como o senhor está pensando lá com... É no QG, de maneira distanciada.
Monitorar.
Monitorar. E outra coisa, eles têm a minha determinação, eles têm a minha determinação de que eles não se manifestam sobre nada. Me disse um procurador-geral, vocês têm ideia da preocupação.
Ah, esse vossa excelência está colocando agora de forma...
Não, mas é isso? Não.
É, como é?
E acompanha com as câmaras. Não, é isso mesmo, doutor.
Tudo assim, né? Não, mas não foi o que foi dito aqui.
Não, então eu me equivoquei, mas está corrigido. É assim, é dessa maneira.
Mas procurar saber?
Não. Então o que acontece? Me disse um procurador-geral, isso foi muito discutido aqui, que ele estava lá com os policiais e perguntaram para ele assim: que caminho o senhor acha que nós devemos indicar para a movimentação? Eu disse que tu respondeu, eu disse, não respondi nada, claro. Então você vai indicar que vai pelo caminho A, alguém cai de um viaduto, a culpa é do promotor. Os nossos promotores não vão se manifestar. Eles apenas vão se fazer presente para que o Ministério Público realmente... O gabinete de gerenciamento de crise. Exatamente.
Preciso até refletir isso aí. O Ministério Público tem a atribuição do controle externo da atividade policial. Se todas as câmeras estão filmando e está tudo sendo filmado e guardado, eu acho que ocorrendo qualquer problema, as câmaras vão informar.
Doutor, deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Olha, a gente tem um problema, chama-se ocupação de espaço, a gente tem que se preocupar com isso. Né? A defensoria está ocupando espaço, a OAB está ocupando espaço. Este é um espaço também do Ministério Público, pela grandiosidade do movimento. Não é uma greve, uma reivindicação qualquer. Então, que nós tenhamos lá também a voz do Ministério Público, com todas as ressalvas que a gente tem que multiplicar por dobro os cuidados que o doutor Moacir falou. Doutor Moacir, não é uma participação efetiva nos rumos da passeata ou coisa que vale. É apenas o Ministério Público observando o que está acontecendo. Né?
Apenas doutor Orlando,
ele não pode participar, no meu entendimento, como instrumento repressor político.
Não, pelo contrário.
É instrumento repressor.
Doutor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor.
Defensoria Pública.
Doutor Jorge, é por isso que nós colocamos.
Parte do processo.
Doutor,
Defensoria Pública do Estado chegou a impetrar um habeas corpus preventivo no sentido de assegurar o direito de manifestação.
Doutor Moacir, é por isso.
Sergipe.
Olha, corroborando.
Totalmente desnecessário, aliás.
Olha só.
Não, é a legitimidade dela, ela não tem legitimidade.
Olha, corroborando, pois é. Olha só, apenas corroborando.
Inócuo.
Gente, olha.
Não precisa, ninguém.
Olha só, corroborando o que o doutor Moacir está dizendo, nós colocamos a diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos para isso. Que é claro que os promotores estavam lá verificando o excesso de sede da polícia.
Ao contrário, eu tenho medo da polícia ficar tolhida, e eles já quebraram a prefeitura toda e já tocaram fogo em ônibus e os policiais ficariam...
Confiamos. Polícia não é para dar conselho, não. Polícia não é para dar conselho, não.
Porque
polícia é para reagir.
Infiltrado.
Entendeu? A gente tem que entender isso. Os excessos se respondem judicialmente.
Pessoal, dando prosseguimento à pauta...
Poder de polícia.
Tem um assunto...
Vamos acabar com o romantismo desse
negócio. Olha, tem um outro assunto aqui que eu esqueci de colocar para vocês, que eu gostaria de colocar assim, está ainda dentro da PEC 37, que foi colocado pela doutora, eu acho que Cristina Mendonça... Pois não, excelência. Pois
é, pelas razões todas que foram...
Claro. Então, que conste em ata que o doutor Moacir não acha conveniente a expedição da portaria lida pelo procurador-geral, mas que ela já foi expedida. Agora, que também que o procurador-geral assim corrobora com ele todas as preocupações deles, mas institucionalmente é importante, isso foi até deliberado aqui. A medida mais tímida é a nossa. Né? Em outros estados existem medidas que realmente eu me recuso a adotar. E fica consciente. Agora, é consciente também que, por sugestão da excelentíssima senhora corregedora, e eu acho que o doutor Carlos Augusto, que nós passemos, Júnior, a colocar na nossa internet, na nossa página, as principais matérias e entrevistas de Carlos Brito, Paulo Bonavides, né, que a senhora falou.
Não, eu não sei se a gente vai colocar na nossa página.
Não, na nossa página, na página da MP.
Eu acho que nós precisamos, como membros do Ministério Público, mas não digo oficialmente, não digo que seja o Ministério Público, mas nós devemos trabalhar em produzir...
Mas em termos de matéria jornalística, a senhora não acha que é interessante colocar? Essa de Carlos Brito, por exemplo.
A da 37 já foi, entendeu?
Então, pronto. É. Então, que não conste em ata. E eu consulto o colégio ainda dentro de PEC 37, que é o seguinte. Se falou muito aqui em instrumentos de comunicação. Vocês acham que é hora de criar o Facebook, uma página e um Twitter para o Ministério Público Sergipano? Não? Então, essa matéria foi rejeitada, não faremos isso. Continuando. Pronto. Ok. Sem problema. Bom, dando prosseguimento, eu vou encerrar minha fala rapidamente aqui. Eu queria propor um voto de pesar pelo falecimento da irmã do Dr. Luiz Walter, né, que faleceu esta semana. E dois assuntos muito rápidos. A primeira reunião do CNPG, eu queria dizer para vocês que foi assim, os procuradores saíram daqui encantados, maravilhados. Nós tivemos uma série de atividades com eles, tiveram a oportunidade de conhecer inúmeros projetos, vários chegaram aqui na quarta-feira, conheceram o Centro Educacional Vitória de Santa Maria, participaram do Centro Educacional, Centro Social, conheceram o nosso ônibus, querem levar os projetos para outros estados. Então, eu queria compartilhar com vocês e queria agradecer especificamente aqui o Dr. Jorge Murilo, Dr. Carlos Augusto, que representaram o Colégio de Procuradores numa comissão que nós montamos de procuradores, promotores e servidores. Trabalhamos por 6 meses, eu queria agradecer demais a vocês.
Doutor,
acho que... Pois não, doutor?
Eu gostaria apenas de registrar, né, parabenizar a Vossa Excelência pelo seu toque pessoal na organização de todo esse evento, que foi perfeito, não vi falhas, tudo funcionou muito bem. Eu tenho a impressão que os nossos visitantes saíram muito satisfeitos com a receptividade que foi dada a eles. E, mais uma vez, louvar a sua capacidade organizacional, ele, doutor Carlos Augusto, acho que ele se soma a mim.
Verdade.
No sentido de que a nossa participação foi uma pena formalidade. Mas quem dirigiu todo esse processo foi Vossa Excelência e faço esse louvor.
É verdade, e a propósito disso, eu gostaria também de registrar que parabenizar a Vossa Excelência por esse evento, né, que tudo correu bem, e também pela eleição como presidente de NDH.
Era minha próxima.
Que é um fato que efetivamente destaca Sergipe no cenário nacional.
Eu vou abrir a palavra para vocês, mas eu queria falar especificamente sobre GNDH. E aí vai aqui dizer uma coisa para vocês. Quando eu fui eleito procurador-geral de justiça, eu tinha um sonho no CNPG, um sonho. Muito simples, criar uma comissão permanente de educação. O doutor Moacir é um entusiasta dessa área de educação. Não entrava na minha cabeça que nós tivéssemos um grupo nacional de direitos humanos que tivesse lá meio ambiente, tivesse infância, tivesse violência contra a mulher, tivesse uma série de comissões e não tivesse educação. E eu confesso a vocês, eu passei uns 6 meses em todas as reuniões, fazendo um trabalho de articulação junto aos procuradores-gerais, e em São Luís do Maranhão, eu me preparei para uma sustentação oral e fiz uma sustentação oral emocionada, mostrando aqui o que nós fazemos em Sergipe na área educacional, etc. E foi criada a Comissão de Permanente de Educação. Achei, Carlos Augusto, que naquele momento minha missão tivesse sido cumprida. Porque nós somos de um estado pequeno, né? E esses cargos mais importantes, normalmente os estados maiores têm uma capacidade de articulação maior. Eis que há uns 3-4 meses atrás, eu sou o procurador-geral do Rio Grande do Sul, me coloca como vice do GNDH. Ele vai concorrer agora à presidência do CNPG. E eu digo, bom, vamos ver o que nós podemos fazer. E nesses 3-4 meses nós tivemos a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos, alguma articulação. E assim, por uma surpresa muito grande minha e boa, e já havia essa sinalização, a eleição seria no mês que vem em Brasília, mas ele resolveu antecipar para Aracaju. E por aclamação, nós fomos eleitos presidente do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público Brasileiro. Quero dizer para vocês que é um cargo da mais alta relevância, da mais alta importância. É um cargo de um alcance social imenso. Semana que vem nós estaremos em São Paulo com promotores do Brasil todo na área de infância, na área de meio ambiente, na área de violência doméstica, etc, etc. E eu estou muito emocionado. E eu queria compartilhar isso com vocês. Eu achava que realmente criar a Comissão Permanente de Educação e deixar de ser procurador-geral, voltar para a minha promotoria e estar cuidando dessas questões educacionais num fórum específico já seria suficiente. Mas me sinto honradíssimo e queria compartilhar com vocês. Queria compartilhar com o Colégio de Procuradores. Porque se você ocupa um cargo como esse, é porque você participa de um Ministério Público respeitado. Ministério Público que tem membros, que tem valor. Essas comissões funcionam muito bem e os nossos promotores têm uma posição de destaque e nós temos boas ideias. O que eu estou levando de ideia para eles já em São Paulo na semana que vem? Este ano completamos 25 anos de Constituição e dezembro é a data de aniversário do Ministério Público, né? Então eu queria fazer um movimento nacional, que eu não sei qual vai ser, se vai ser de combate à violência doméstica ou se vai ser alguma coisa relacionada ao censo social, mas que o educação, mas que o Brasil todo se unisse em torno desse projeto para dar visibilidade ao Ministério Público, né, com atuação efetiva. Eles ficaram impressionados porque no censo aqui nós não trabalhamos por amostragem, nós visitamos todas as casas atrás de crianças e adolescentes que estejam fora da sala de aula, sem registro de nascimento. E os números impressionam, são mais de 30 mil crianças e adolescentes que estavam fora da sala de aula ao longo desses 13 anos, desde a época do Dr. Moacir, quem foi que me chamou para ocupar esse cargo. Então eu acho que a gente tem como fazer, a partir dessa experiência de Sergipe, um movimento nacional em todas as capitais do Brasil, escolhendo um determinado bairro no mesmo dia, para dar visibilidade, sim, porque nós precisamos de visibilidade. Para dar legitimidade, sim, porque nós precisamos de legitimidade. Para chegar perto da população, sim, porque nós precisamos estar perto da população. Mas, principalmente, para tirar essas crianças que estão fora da sala de aula, para verificar quem não tem registro de nascimento. Então, eu quero compartilhar com vocês e dizer que absolutamente me sinto acompanhado dos 133 membros para ocupar este cargo.
Eu queria, pela ordem, já talvez, não sei se for o caso, já antecipando a minha fala, cumprimentar a Vossa Excelência por essa, não só pela realização, o sucesso na realização do evento do CNPG, mas especialmente por essa eleição, e dizer que fico muito satisfeita, porque o GNDH, às vezes, me parecia que ele ficava um pouquinho sem rumo e dando foco a alguns assuntos muito minoritários, muito, uma expressão muito pequena em relação ao todo da população. E o foco do senhor na educação, nesse momento, é o que pode haver de mais importante. Acabamos, o Congresso acabou de aprovar, pelo menos a Câmara de Deputados, aquele projeto, levando 75% dos royalties para a educação. O que me parece prioritário nesse momento, e dentro desse nosso combate à corrupção, é a gente priorizar a fiscalização desses recursos, como eles serão empregados, para que haja gestão, porque não adianta colocar dinheiro numa coisa que não é gestão. Então, acho que como a nossa missão é fiscalizar, eu acho que nós temos que colocar um foco grande na fiscalização do emprego desses recursos da educação, porque colocar as pessoas na escola, praticamente nós já colocamos. Agora a nossa escola é de péssima qualidade. O nosso desafio agora é melhorar a qualidade. Como é que a gente vai melhorar a qualidade? Com gestão. Gestão e bom emprego dos recursos públicos, que agora me parece que vão ser mais fartos. Então, cumprimento Vossa Excelência e manifesto minha satisfação pela oportunidade desse momento.
E assim, só queria corroborar o que a senhora está dizendo. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu já participei de algumas reuniões e eu fico muito angustiado que nessa área, às vezes, alguns colegas vão para uma reunião para fazer terapia. O colega quer desabafar. Vejam, o que eu vou tentar fazer nesta área, eu sei que é difícil, é dar objetividade.
Exatamente.
Né? Então, qual é objetivamente, o que é que nós vamos fazer na área educacional, na área de meio ambiente? O que dá para fazer para mudar a realidade? Porque para discutir doutrina, para discutir justiça, você discute aqui, você discute em casa. Você não precisa ir para São Paulo, Carlos Augusto. Você precisa pegar um avião para ir para São Paulo, ou para ouvir lá um colega que teve um problema assim, um problema assado. Não. Então, o que eu pretendo é dar objetividade e que experiências plausíveis e exequíveis, feitas em Sergipe, no Rio de Janeiro, em São Paulo, sejam unificadas no Brasil.
E que haja um diagnóstico de o que trava. E o diagnóstico não vai ser feito pelo Ministério Público. Acho que temos que recorrer a outros órgãos, ao IBGE, aos órgãos, à interdisciplinariedade, às universidades, para descobrir o que está errado. Por que, que se gasta dinheiro no Brasil? Porque se gasta muito dinheiro e nada presta. A verdade é essa, né? A escola é de péssima qualidade. Os conselhos de educação são
física,
fracos, os conselhos municipais de educação são
peleiros,
não é? São constituídos.
A doutora falou de conselhos e nós tivemos a oportunidade aqui de aprovar uma recomendação, doutora, que dentre outras coisas, recomenda aos procuradores gerais do Brasil todo a criação desses conselhos, a realização de controle de evasão,
da
fiscalização da aplicação dos recursos.
Municipais de educação.
Tem um ponto fundamental, chama-se estrutura para se fiscalizar. É isso que precisa se dar, estrutura às nossas comarcas para fiscalizar esses conselhos e as escolas.
Exatamente.
Isso aí é fundamental. Sem estrutura é impossível os promotores se deslocar para os povoados e para tudo mais, para verificar as condições em loco. Isso aí é fundamental. Fiscalização se faz dessa maneira. Fiscalização no papel, não resolve.
Acredito que o diagnóstico será feito. Isso é um momento ainda em que o senhor está tomando pé da situação e o senhor será muito bem auxiliado por tantas pessoas valorosas que compõem esses órgãos, né? Os próprios promotores de educação do Brasil todo que compõem, que tem representantes lá no grupo no GNDH. Bom, e aí eu queria passar para o segundo assunto, porque é um assunto que eu queria fazer um encaminhamento pela urgência. Que se trata, a gente já começou aqui a trabalhar em relação ao interior, na questão do sistema prisional, né? Quem fazia as visitas, etc. E nesse meio tempo, nós percebemos, foi suscitado aqui pela doutora Carla, e eu sei que está havendo um problema de conflito de atribuições aqui na capital com a promotoria do controle externo. Doutor Jarbas, com toda a razão, acha que não tem como levar adiante essa atribuição do controle prisional, e para mim também me parece que ela ficaria muito melhor colocada na VEC e na VEMPA, como era anteriormente. Especializadas. Então, eu já peguei a assinatura de alguns procuradores, só para encaminhar regimentalmente, e passo as mãos de Vossa Excelência para que seja passado aqui a secretaria e passar para a comissão. É um projeto de resolução que altera o artigo 1º da resolução número 7/2011 e que aí retira da terceira.
Está dentro daquela que a gente já está discutindo, né?
Não, porque essa é da capital. A outra é do interior, essa é da capital. Então acho que as duas devem correr até paralelamente, embora uma não prejudique a outra.
Mas tem reflexo.
Não, porque essa aqui, a número 1, reflexo indireto, né? A número 1, o artigo 007, no parágrafo 3º, ele faz uma remissão que no interior serão realizadas pelas promotorias de justiça das respectivas comarcas, nos termos da resolução que trata das atribuições das promotorias de justiça do interior. Enfim, elas se complementam. Eu acho interessante que elas sejam apreciadas e votadas juntas.
Então, foi recebido pelo Procurador-Geral o ofício da Corregedora que propõe alterações no artigo 1º da Resolução 7/2011 e com encaminhamento de cópia a todos os procuradores de justiça para que eles possam analisar e em caráter de urgência para a Comissão de Assuntos Institucionais.
Pronto, essa daqui é que tem mais uma assinatura. E pronto, uma poderia já ficar com o doutor Carlos Augusto para ele começar a examinar.
Encaminha hoje ainda, viu, Denise? Faz o oficiozinho, pode seguir, doutora.
Está
encaminhado.
Não. Elas são.
É melhor que a discussão seja feita no mesmo dia.
No mesmo tema.
Mas é porque eu estou saindo de férias, o senhor também. Nós todos estamos preparados.
O que acontece é o seguinte, que os senhores durante as férias, nos momentos de lazer, dão
tá chovendo, é inverno, dia, não vai à praia nem nada.
Já vão adiantando o trabalho, para começo de agosto a gente conseguir voltar. Porque o problema, o conflito de atribuições está surgindo, então a gente tem que evitar. E com relação aos demais assuntos, tudo corre normalmente, graças a Deus, a corregedoria... Não tem outros assuntos importantes ou urgentes nesse momento em que já se faz avançado o horário.
Doutora Cristina Brandi.
A coordenadoria da maravilhosa...
Puxei, querida.
O microfone. Eu quero aqui parabenizar o trabalho do doutor Eduardo, que inclusive diversos procuradores ficaram impressionados, né? Com o senso que eles foram de perto ver na Palestina, né? 24 de outubro, como o Santa Maria... Então, o trabalho foi árduo para o doutor Eduardo. Também tenho que parabenizar aqui o trabalho do doutor Eduardo.
Senhor Procurador-Geral, gostaria de perguntar à colega coordenadora acerca desse problema da contratação de banda de forró e tal, no interior, porque no período que eu passei substituindo a colega Cristina, eu não me lembro o nome dele, é de Itabi, ele foi prefeito de Itabi, ele foi Valdione, veio com a comissão, inclusive eu e o doutor Eduardo, assessor, nós ouvimos as reclamações e solicitamos que ele colocasse no papel tudo aquilo que eu estava dizendo verbalmente. E eu não sei se ele retornou. Eu
passei, não, nem retornou.
Acabou
nem
meu período, tá entendendo? Inclusive ele disse uma coisa que eu fiquei estarrecido. Que esse problema de contratações de banda ainda é mais perigoso ainda, porque está se tornando um feudo, tá entendendo? Veja bem, são poucos os que contratam, tá entendendo? Os que trabalho com os municípios. Quer dizer, está na mão de poucos, de quatro. Tá, não, solicitação não, colega Cristina. São poucos, está entendendo? Não permite os outros entrarem, está entendendo? Porque é como se fosse a massa, está dividido. Está dividido, foi leiloado o estado de Sergipe. Região Sul, é fulano. Região Norte, tal. Veja bem, Norte, tudo. Então é isso aí, exatamente, não
retornou. Doutor Ernesto, eles vêm reclamar, mas eles não mandam por escrito.
Nós pedimos que colocasse no papel.
Inclusive, nós conversamos com o produtor.
No papel.
É, porque não se toma como termo de declarações.
Ele pedimos, mas
porque é que amanharia a promotoria responsável?
E na sexta-feira, já era uma hora, 12h30, mais ou menos, disse que na segunda traria. Porque traria...
Mas não trouxe. Nós comunicamos o que... que ele teve aqui ao promotor para tomar providências por lá. Porque também não podemos tomar providências só...
Doutor, assim, já... é ouvidoria agora, né?
Manifestação do excelentíssimo senhor ouvidor já.
Aqui.
Bom, horário. Comunicar que o relatório trimestral de junho está sendo preparado já. O número de processos, de procedimentos é muito grande. Eu queria aproveitar, porque não tive a ocasião de fazê-lo, agradecer formalmente ao doutor José Nias, que me substituiu por uma semana, quando eu estive em Cuiabá. Mas eu quero lhe agradecer, porque eu não tive a ocasião de lhe contactar antes disso, e o seu nome continua sendo lembrado lá. Parabenizar, doutor Orlando, pelo encontro de procuradores gerais aqui e... dizer também a sua excelência que um dos procuradores ou um assessor, não lembro bem, ele disse que ele tinha interesse em ver uma das salas nossas. Eu levei lá na sala que eu ocupo, ele ficou deslumbrado e me disse uma coisa que eu fiquei satisfeito naturalmente. Ele me disse: doutor, essa sala, a sua sala, eu ocupo um terço dela, é a sala que eu ocupo na minha instituição. Um terço apenas e nada mais do que isso. E aquilo, claro, nós ficamos todos alegres, porque o prédio é muito bonito, realmente ficou encantado com tudo, e Vossa Excelência também está de parabéns por isso.
Olha, assim, eu esqueci de comentar esse aspecto com vocês, mas eu queria muito compartilhar com vocês. Assim, e a gente precisa dizer isso para os promotores, precisa dizer isso para os procuradores. A situação absolutamente excepcional que nós vivemos, com gabinetes amplos, com computadores, com prestígio junto à sociedade, com assessores. Essa realidade de Sergipe, meus amigos queridos, não é a realidade do Brasil. Então, apenas para que nós possamos valorizar isso, né? Porque às vezes a gente tem uma dorzinha de barriga, tem um probleminha qualquer, a gente se queixa, né? É natural, é do ser humano. Mas assim, se você tiver um parâmetro de comparação com os outros estados todos, isso que nós temos aqui, que o colega tem no interior, nós assinamos um convênio agora com o Poder Judiciário, recentemente, alguns procuradores participaram, para ampliar as promotorias do interior. Isso não existe no Brasil. Então, doutor, apenas corroborando o que o doutor Zé Carlos está dizendo, eles tiveram a oportunidade de visitar aqui uns gabinetes e ficaram encantados. Alguns procuradores têm sequer uma estrutura mínima de trabalho. Não o procurador-geral, os procuradores de justiça.
Tornando, eu vou pedir só um minuto. Eu vou fazer de forma muito resumida, que eu estou aqui um pouco aflita, que meu filho está indo para o Reino Unido e eu tenho que me despedir no aeroporto agora dele, né? Primeiro, realmente parabenizá-lo, né, pela organização do evento. Foi pontuado com a sua eficiência organizacional.
Fala com você, gostaria então que fosse essa felicitação em nome do colégio.
Em nome do colégio.
Todos nós somamos.
Positivo, positivo, aprovado, diminuiu essa parte aqui, né? Concordo integralmente.
É feita a proposta e é unanimemente conferida a Vossa Excelência esse reconhecimento, né? Da mesma forma, também parabenizá-lo pela assunção, a indicação e assunção do cargo de Comissão de Direitos Humanos. E dizer, né, em meu nome pessoal, né, eu, o senhor sabe que quando me fez o convite para substituir como procurador-geral, eu agradeci, mas o convite que foi feito para ajudá-lo nesta comissão que havia essa perspectiva, eu disse que me colocaria à disposição e renovo essa disponibilidade, né?
Eu queria, nesse sentido, dizer o seguinte. Eu conversei com a doutora Conceição, todo mundo sabe que ela é uma especialista na área de infância e adolescência, e nós, esse grupo de trabalho é um grupo de atuação nacional. Isso. Nós vamos precisar de especialistas.
Especialistas são esforçadas.
Eu diria que a senhora é uma especialista. A senhora pode até não se achar. A senhora pode até não se achar, mas é porque a pessoa acaba se especializando, né? Você acaba...
Eu fiz, doutor Orlando. Eu tenho duas especializações.
Não, doutora Cristina Mendonça do Meio Ambiente. Então, eu queria dizer para vocês...
É muito mais compromisso.
Eu queria dizer a vocês o seguinte, que eu vou ter uma reunião em São Paulo também com o Jarbas. Esteve aqui conosco e o Conselho Nacional do Ministério Público montou uma comissão de defesa dos direitos fundamentais, que está linkada com esta. Então, nós vamos precisar de representantes nessas comissões e eu farei algumas indicações. Quer dizer, doutora Conceição, que a senhora é uma das pessoas que eu vou indicar para ele e também dentre outras pessoas aqui de Sergipe, pelo trabalho que tem ao longo do tempo e porque, pela contribuição que podem dar para que essas coisas funcionem bem no Brasil. Eu acho que é o que o doutor Moacir falou, tudo isso está dentro de uma lógica. A nossa resposta para a população tem que ser uma resposta prática e não doutrinária. Conceição, ninguém aguenta mais ir para um evento para alguém falar de doutrina. A doutrina é importante desde que ela corrobore uma atividade prática.
Não tenho dúvida.
Então é nesse sentido que...
E não tenho dúvida até quando o senhor coloca da questão de cada um e dizendo de sua aflição. Eu sempre digo que ali serve como, não pode servir como cartaz. Nós temos que ter uma efetividade, uma eficiência que possa mudar a realidade, não tenha dúvida. O tempo vai passando e permanecendo. Mas, ao mesmo tempo, também, eu estou tornando a dizer que já promovi a primeira reunião com aquele grupo, estou ali oficiando a prorrogação da comissão. Foi sugerido, eu coloquei a sugestão que o senhor deu de a criação de uma promotoria voltada aos grupos vulneráveis. E nós estamos, assim, fazendo algumas considerações que essa promotoria seja atue na área judicial e extrajudicial de prevenção e proteção de violência, que, a meu ver, teria esse link. E que também esta comissão do Doravante, isso foi uma ideia na reunião da semana passada, que ao invés de ser a comissão da infância, fosse comissão de direitos humanos, grupo dos vulneráveis. Porque, na verdade, ela envolve idosos, a mulher, a criança, o adolescente. Estou fazendo essas considerações todas, né? Também, tudo está sendo encaminhado ao senhor ainda esta semana. Eu levantei também, eu gostaria de comunicar, e Rodomar Celso, principalmente a Carlos Augusto, na última sessão da Câmara Criminal que eu participei, antes do encerramento, eu levantei uma questão que tem me preocupado bastante. Eu queria dividir aqui, a Cristina Branco também é da Câmara Criminal, porque está como coordenadora, e a qualquer dos colegas que venha substituir. Eu tenho recebido, acho que como todos, muitos processos de adolescente infrator, internação provisória ou até já internação definitiva, e que é visível, evidente, a olhos vistos, a condição de dependência de drogas. Porque, na verdade, quando eu fiz a minha especialização, uma delas, de políticas públicas da infância, eu fiz o meu diagnóstico dentro do Senan. E ali constatei visivelmente que mais de 70%, chega a 80% e pouco% da questão infracional, que é uma questão que a gente vai ter que discutir, começamos no Conselho Superior da questão da maioridade, o doutor Zé Carlos defende essa bandeira, eu realmente não tenho como fazê-lo. Todos. Não. Entendeu? Então, na verdade, mas isso é uma discussão séria que a gente tem que fazer no outro momento, muito séria. Então, eu fiz uma sugestão aos senhores desembargadores da Câmara Criminal e fui, graças a Deus, assim, todos me acolheram muito bem nesse sentido, de que a gente pudesse aplicar um dos artigos do Estatuto, que é sem abrir mão da responsabilização da determinação do tratamento.
Na última sessão que eu participei, agora teve uma dificuldade muito grande. Primeiro, qual o estabelecimento adequado, que eles não sabem.
Isso.
Segundo, eles não estão querendo aplicar a medida de internamento. Ele está trocando a medida de internamento.
Não.
Eles entenderam dessa maneira.
Não, é o internamento cumulado com a internação.
Eles entenderam diferente, já
a
foi julgado.
A internação cumulada com o internamento.
Não, eles, pronto. Eles entenderam diferente, que era substituição, já botaram em prática. Só estão esperando a volta de Vossa Excelência para dizer em que estabelecimento colocar. Mas já teve um caso lá que tirou a medida sustentativa de internamento para o tratamento ambulatorial.
Não, e que depender do fato, ela também é bem-vinda.
Não, o fato é grave. Agora
não,
acharam
grave,
que...
Não. Porque, apesar de eu ser uma pessoa que defende essa linha, eu não sou de passar a mão na cabeça de quem comete uma infração que deva ser responsabilizado. Não é isso. Eu tenho uma visão social e humana. Mas, dentre elas, até com meus filhos, criados com a responsabilidade pelo que fazem. Tenha dúvida. Essa é a lei, da vida.
Doutora Conceição, agora, se a Vossa Excelência me permite, eu queria expressar que, realmente, eu acho que encampamos
o seu entendimento, eu acho que os integrantes da Câmara Criminal, né, professor Carlos Augusto?
Agora, tem problema.
Eu acho que nós devíamos retornar, né, à ideia, doutor Carlos Augusto, das reuniões para uniformização de entendimento dessa matéria.
É louvável.
Então, nós já temos vários entendimentos já cristalizados, né, e... Vamos sim, Vossa Excelência é o presidente. Eu acho que nós poderíamos retornar, né, a essa atividade.
O problema é o seguinte: como, na verdade, foram dois casos seguidos, e eu estava na Câmara quando estava sendo feito o julgamento de um deles, então me veio a ideia, eu não tinha nem pensado, e eu coloquei isso, fiz uma pequena apresentação em dados, né, que tenho, e isso foi acolhido. Agora, me reuni depois, chamei Tereza, Lilian, Maria Rita está de férias, e Vânia do Tribunal, para saber, porque quando eu estive no Núcleo da Infância, eu deixei razoavelmente organizado essas internações, né? esses encaminhamentos. E eu queria saber como estava. Elas me disseram que permanece, inclusive foi ampliado o número, mas algumas ressalvas no sentido do que é que vem realmente sendo feito nesse tratamento. Então, eu estou entrando de férias, né, 2 meses, mas vim participar de algumas reuniões.
Doutora Lucião, licença, tudo é pago?
Não. Gratuito.
Olha, esse Estado é, doutora Conceição, me parece. É a destinação. A destinação é fundamental.
Olha, não. O Estado mantém o
Estado. Talvez até nem os desembargadores.
Em que
confesso,
o Estado paga. Isso eu tenho certeza absoluta. O município tem mais de 14 vagas no Hospital São José e mais de 10 vagas no Hospital Cirurgia. Eu tenho certeza, isso foi, eu sabia disso antes de sair, isso me foi referendado.
E esse acompanhamento, doutora Conceição, como é que é feito?
Leitos
e esse acompanhamento?
Não, e o acompanhamento é feito...
É por isso que nós devemos nos reunir.
Eu coloquei que o NUTEC da 17ª deve fazer o link com a Secretaria de Saúde do município. A Secretaria de Saúde do município, então eu chamei o coordenador, ele conversou comigo anteontem até 11 horas da noite, me disse, inclusive, eu quero convidar todos... Eu venho, independentemente de estar de férias, que eu vou solicitar uma apresentação do que tem o Estado e município em termos de atuais.
E para os integrantes daqui da Câmara Criminal?
Não, a Câmara Criminal, os procuradores, vou chamar os desembargadores também, toda a equipe.
Claro.
Para que possa ver, ouvir e saber o que é que nós temos. Porque o que é que o doutor Luiz Mendonça, doutora Geni e doutor Edson me disse, desconheciam. E nós temos uma realidade. Entendeu? Então eu acho que se a gente quer um caminho, tem que ter um tratamento. Não há como você sair das drogas sem um tratamento.
Não existe.
Não é possível, né? Então são essas colocações que eu queria fazer. Eu vou ter que me ausentar, doutor Orlando, e dizer o seguinte: eu fiquei assim um pouco, eu não quero dizer chateada, mas eu creio, até pegando a colocação, o slide que o doutor Ernesto passou hoje, né, uma autoria de Shakespeare, né? Eu fui Shakespeare, não sei. William Shakespeare, eu acho que eu estou sendo assim tratada com muita severidade. Né? E ele tem uma lâmina que fala disso. Com a mesma severidade que serão tratados, nós também teremos o mesmo tratamento. Em relação à questão que eu registrei da minha ausência numa das sessões da Câmara, em que eu não quis imputar absolutamente ao cartório nenhuma responsabilidade, nenhum desserviço. Ao contrário, eu registrei aqui, como fiz no começo, quando Selma logo assumiu, e nós tivemos algum desacerto, o que é natural quando você assume uma função nova, e eu disse, inclusive, vamos dar um tempo ao tempo. E telefonei para ela, dizendo, olha, Selma, eu vou ter que registrar, porque esta ausência minha na Câmara Criminal pode implicar alguma consequência, que nós, eu e Carlos Augusto, conversamos. Nós não íamos suscitar. Eu pedi a ele que, logo no outro dia, que ele registrasse o fato. Mas isso, absolutamente, né, eu recebo um ofício dizendo que, sobre a questão da falta do servidor do cartório, que não estaria funcionando bem, elencando as funções. E eu fiquei assim muito constrangida, porque eu não tive nenhuma intenção. Disse aqui que o serviço do cartório era muito bom, era muito diligente.
Não, doutora Conceição,
tinha como justificar.
Veja, olha, quando a senhora traz oficialmente uma questão, você sabe, por exemplo, vai no meu gabinete conversar, a gente conversa informalmente e o meu tratamento é informal. Mas quando traz uma suposta falta do cartório, eu quero que o cartório funcione bem. Eu chamei Selma e eu fui duro com ela. Eu digo, a procuradora não foi responsabilidade sua.
Você vai ser responsabilizado. Não, doutora, não tem responsabilidade nenhuma. Eu pedi que ela fizesse um relatório e ficou bom, porque agora é o seguinte, se vocês não receberem, tem a internet. E aí ela mostrou que essas informações estão na internet. Não, então a gente acaba criando uma outra cultura que é o seguinte, se o cartório não informar, vocês não ficam com a obrigação de aguardar a informação por escrito. Mas eu tenho que fazer isso, vou dizer para vocês, vocês nem registram no colégio. Se registram no colégio, eu quero corrigir a falha. Ela podia dizer, não, doutor, nós realmente falhamos, precisamos de mais um servidor, por exemplo. Mas não era o caso, a informação estava, e inclusive teve um outro procurador ou procuradora que não recebeu a informação e acessou a internet. Doutor. Então eu digo, faça um relatório mostrando exatamente como é, para encaminhar para os procuradores, e no final do meu ofício, eu nem lembro o teor, eu peço aos procuradores que ao não receberem por escrito, consultem a internet. Então isso é só para a gente ter uma rotina. É só nesse sentido. Pode ficar tranquila que não há...
Não, eu consulto tanto o site do Ministério Público, tanto e recebo, só que a uso do cachimbo faz a boca torta. Como sempre me foi trazido, né, no, com antecedência no gabinete esta listagem, e houve realmente um feriado no meio e um certo tumulto, mas a minha intenção era apenas justificar se houvesse reclamação por parte do tribunal pela ausência de um membro do Ministério Público da Procuradoria Criminal na sessão.
É, mas foi essa a minha preocupação também. Se houver uma reclamação nesse sentido, a quem responsabilizar? Eu queria saber se era responsabilidade do cartório.
Eu li o ofício, encaminhado por Vossa Excelência e as respostas feitas pela diretora do cartório. Veja, em que ela coloca que aquilo é uma cortesia, veja, sempre que eu inclusive na época, eu como promotor, eu sempre tenho meio conhecimento de que era uma tarefa que o cartório corriqueiramente fazia, se era cortesia ou não, mas era praxe. Eu tenho a impressão que a doutora Conceição reclamou porque aquele serviço deixou de ser feito. Certo?
Naquele mês.
E os procuradores contavam com ela naturalmente com que essa a pauta viesse para o seu gabinete, como todo mês vinha sendo feito. Então eu achei, eu me solidarizo com a doutora Conceição, claro. Certo? No sentido de fazer esse desagravo, porque veja, a colocação como a servidora colocou, eu achei descortês.
Eu confesso que eu não li o texto todo, eu pedi que ela escreva o relatório ali para
eu achei descortês.
Não, não li, eu não li o texto dela. Eu pedi que ela, agora deixa só, doutor, olha, o cartório está vinculado ao procurador. Doutor Jorge, o cartório está vinculado a mim. Eu não posso assumir responsabilidade se vocês vão ou não às sessões. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Olha, é assim, eu queria que vocês compreendessem o seguinte: quando vocês trazem um assunto para o colégio, passa a ser um assunto funcional, institucional. O teor do texto, eu confesso que eu não prestei muita atenção, não. Mas o mais importante é o seguinte, e que eu disse no meu ofício para vocês. Meu ofício foi tranquilo, sereno, dizendo o seguinte. Se o cartório não disponibilizar, por uma razão qualquer, um feriado ou coisa que valha, pesquise na internet. É só isso. Para a gente ter uma rotina. Porque se acontecer de novo...
O assunto já tinha...
Se acontecer de novo...
Aí...
Não, esse assunto foi a partir do colégio. Sim, foi depois da... Se eu for olhar, depois do colégio.
Eu acho, sinceramente, desnecessário. E um pouco... Né?
Bom, além tudo bem, limites... mas o doutor Jardinês quer falar?
Era somente para dizer que eu li o texto também e achei que os termos, tudo está correto. Nós temos que acessar na internet, está tudo do jeito que pode fazer. Agora, foi um pouco duro, sabe?
Não precisa.
Talvez tenha ter sido até culpa minha que eu fui duro com a servidora.
Senhor Procurador-Geral, Senhor Procurador-Geral,
vamos lá.
Inclusive, o nosso gabinete foi autocitado. Não está o ofício da dele. Inclusive, a assessora do gabinete disse, doutor Ernesto, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque eu fui interpelado, perguntaram a mim, aí disse, não, doutor Ernesto já me avisou, tá entendendo, isso aí. Agora, do mesmo jeito também, eu quero dizer que hoje, eu vou entrar de férias na terça-feira 2, e já tinha procurado, mas antes de dela procurar, o próprio cartório já encaminhou para lá a resenha, tá entendendo? Já encaminhou a resenha, tá entendendo? Veja bem, tudo.
Bom. Tá bom.
Senhor presidente, olha, essa conversa está repisada, mas eu não posso ficar calado aqui. É o seguinte, é preciso se verificar o seguinte, sendo que tal serviço é executado de forma cortês e desobrigada, se ela está desobrigada a fazer, ela não precisa fazer essa cortesia. A relação de funcionário público não é de cortesia. Entendeu? Ou ela faz Ou ela não paga?
Não, doutor, nesse caso...
Não é obrigação,
não é específico. O cartório não tem essa obrigação, porque ela acessa a informação...
Pode.
Acabado. Não há necessidade, porque... O que a gente está fazendo aqui... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A questão toda é assim, a gente está tentando mexer cada vez menos com papel. Nossa tendência é mexer cada vez mais com a internet. É isso que está acontecendo, só isso. Bom, mais alguma manifestação? Não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.